Sara Tavares, tão bom, coisas bonitas, álbum Fique Fechado, o último de originais, 10 horas 8 minutos, e quem nos vai dizer coisas bonitas que eu sei é o Pedro Sardo. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Maria João.
Muito obrigada por estares aqui connosco. Nós sabemos que ainda assim irá à cama, o Pedro é enfermeiro no Hospital de Aveiro, professor também na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Saíste do turno da noite
é
e como é que é? Vida de enfermeiro, diz-nos lá, Pedro.
É complicado, complicado gerir horários, mas é muito gratificante.
Uhum.
É muito gratificante trabalhar com pessoas. Eu digo às vezes que sou um felizardo, porque gosto daquilo que faço. E consigo conjugar duas coisas. Uma, a prestação de cuidados de saúde a nível hospitalar. E outra, o gosto que tenho pela docência e investigação com o trabalho que faço na Universidade de Aveiro.
Ora, e amanhã vai acontecer a segunda edição do projeto Conversas com Saúde. Queremos saber que projeto é este, como é que foi então a primeira edição, se esta é a segunda. Mas antes disso, Pedro, tem de ser, com toda esta insatisfação dos enfermeiros, toda esta luta, não é, com o governo, queres deixar o teu ponto de vista, uma palavrinha? Acerca do tema?
Posso deixar, embora não seja propriamente aquilo que me traz aqui hoje, mas posso deixar. Acontece que, em termos... A enfermagem é uma profissão que tem evoluído muito, em termos profissionais, em termos académicos, e esta classe profissional sente que nos últimos anos não tem tido a devida valorização. A devida valorização por parte de sucessivos governos, mas também alguma valorização por parte da comunidade, porque ainda não conseguiu perceber muito bem qual é o papel do enfermeiro dentro dos hospitais, dentro dos centros de saúde, na comunidade, nas escolas, e é um bocadinho por isto que nós, enfermeiros, também andamos, de alguma forma, em luta e a tentar reivindicar alguns direitos que se foram perdendo. Não estou a dizer que sejam coisas boas ou coisas más, mas é uma profissão muito desgastante, com uma enorme sobrecarga de trabalho. Os serviços não estão adaptados para o volume de pessoas que recorrem aos serviços, e acaba por ser, de alguma forma, esgotante, não só em termos físicos, mas também em termos psicológicos. É uma profissão que exige muito de nós, e exige em várias áreas. Exige na parte científica, na parte da competência técnica, numa competência atitudinal e comunicacional, e que se vamos desgastando pouco a pouco. A altura que vivemos, aqui há uns anos atrás, a chamada época da Troika, foi muito dura para nós, em que tivemos que trabalhar muitas horas, fomos acumulando sucessivamente horas em banco de horas, vimos algumas questões relacionadas com salários, com suplementos de turno, que também nos tinham sido tiradas, e aquilo que temos vindo a fazer é ver-se uma profissão unida, como nunca esteve, a trabalhar em prol de um bem comum. E por muito que custe entender às pessoas, se calhar esse bem comum são elas mesmo. Porque se quanto melhor nós tivermos enquanto profissionais, quanto mais capazes tivermos, mais disponíveis também estamos para cuidar delas e dos seus familiares.
Claro, não é? Porque não é só a exaustão física, mas sobretudo a psicológica, porque não é fácil lidar com pessoas que sofrem, não é? Porque essa é a vossa vida.
É verdade, é verdade. Esta é a nossa vida, em que temos que conjugar muitas vezes deixar os nossos em casa para ir cuidar dos outros. E isso, por um lado, é muito gratificante, mas por outro também é muito desgastante. E quando pensamos nós ver algumas injustiças, e a comunicação social, perdoem-me já agora que me abriu este espaço, às vezes a comunicação social acaba por não transmitir a realidade total dos factos. E nós assistimos a algumas declarações e algumas notícias que não correspondem na íntegra à realidade, quer de um lado, quer do outro. Cabe agora depois às pessoas fazerem uma filtragem dessa situação e analisarem efetivamente o que é que está a acontecer, sendo que nós consideramos que muitas das dificuldades que sentimos é porque os serviços não estão preparados, temos falta de pessoal, falta de recursos, e torna-se difícil trabalhar nessa situação.
E já lá vamos então às conversas com saúde, Pedro, mas antes disso eu não resisto, enquanto professor da Universidade de Aveiro, da Escola Superior de Saúde,
uhum.
O que é que lecionas?
Ora, essa é outra boa questão.
E o que é que é transversal a todas as turmas? O que é que tu gostavas que todos os alunos saíssem a saber?
Certo. Comecei o meu percurso na Universidade de Aveiro. Eu fui aluno do primeiro curso da licenciatura em enfermagem. Conheço aquela casa bem por dentro, e agora nos dois papéis, enquanto aluno e agora enquanto docente. Já colaborei em diversas unidades curriculares, sendo que agora tenho estado mais virado para a área do doente crítico, ou ao cuidado da pessoa em situação crítica, que é a área que eu trabalho na urgência. Acho que há competências que têm que ser transversais a todos os enfermeiros. São competências cognitivas, porque nós temos que saber o que é que estamos a fazer. São competências técnicas, porque temos que saber fazer, mas também temos que ter competências atitudinais e comunicacionais. Ou seja, temos que comunicar com as pessoas, com a família, por períodos que são difíceis para eles, mas também saber ser connosco próprios, saber ser com os outros, e só na conjugação destes vários saberes é que nós conseguimos efetivamente executar as nossas tarefas com rigor, com método, com ciência, com carinho, com comunicação, com assertividade.
Muito bem, Pedro Sardo, muito obrigada por estares então connosco aqui hoje, e vamos lá então. Segunda edição, projeto Conversas com Saúde. Amanhã gosto sobretudo dos convidados e da parte da entrada ser livre.
É verdade, é verdade.
Olha, como é que nasce então este projeto e qual é a proposta?
Este projeto é um projeto bastante pessoal e que me tem dado muito, muito prazer. Isto nasceu naquelas conversas que nós temos de corredor, conversas de desabafos, às vezes entre amigos, de uma ou de outra situação de saúde, de uma ou outra situação de doença que até nós próprios temos passado. E partilhamos estas situações, estas histórias, e algumas delas ficaram guardadas assim num espacinho que podíamos fazer algo mais em relação a isto. Depois, no final de 2018, em conversa com o Núcleo Associativo de Estudantes da Escola Superior de Saúde, eles falaram comigo e chegámos à conclusão que os alunos estavam pouco motivados para palestras, para seminários, queriam algo que os envolvesse e que os ensinasse estas coisas de uma forma um bocadinho diferente. O que é que nós constatámos? Por exemplo, em termos de escola, nós falamos muito de que devemos ver a pessoa como um todo, inserida num contexto, numa família, numa comunidade, e os nossos alunos são incentivados a envolver a família no próprio processo de cuidar e a providenciar os meios necessários para que a pessoa e a família possam gerir a sua própria situação. Só que isto é muito fácil de dizer na teoria e muito difícil de aplicar na prática.
Pois.
E a pergunta é, como é que isto se faz? Como é que eu transponho este tema de conversa da sala de aula para a realidade? E nada melhor do que as pessoas que passaram por este processo de saúde, doença, adaptação, desadaptação, para nos contarem como é que foi a sua experiência. Então começámos a criar um evento que inicialmente era para ser uma coisa caseirinha, em género de seminário, dirigido única e exclusivamente para os alunos, em que trouxéssemos convidados que falassem da sua experiência pessoal. Começámos a contactar com diferentes pessoas e o projeto foi crescendo e sentimos logo o apoio da comunidade, no caso a União de Freguesias da Glória e da Vera Cruz, e depois começou-se a pensar, ok, podíamos fechar aqui um ciclo e ter a universidade, as instituições de saúde e a comunidade a trabalhar em conjunto em prol de um bem comum.
Qual vai ser o tema de amanhã?
O tema de amanhã é um tema muito, muito interessante. Vamos falar um pouco sobre infertilidade e, portanto, procriação medicamente assistida, mas também de outra situação, que esta história é tão rica, que nos vai dar diferentes perspectivas sobre uma temática. Também vamos abordar os cuidados à criança neonatal, portanto, uma criança que nasce antes do tempo previsto, antes das semanas de gestação, e os cuidados de enfermagem a esta criança.
A conversa então com Pedro Sardo, Conversas com Saúde, vão acontecer amanhã. Nós vamos continuar a conversa com o Pedro, porque então queremos saber que cuidados devemos ter com estes bebés e queremos também saber o que é que irrita um enfermeiro, o que é que nós não devemos fazer ao senhor enfermeiro que o tira do sério. Continue connosco, bom dia.
Quero dar um beijo à Wonder Woman, passear na selva com um
com o Pedro Sardo, Conversas com Saúde, amanhã. Pedro, então tu estavas a dizer que vão abordar o tema neonatal, não é?
Sim, não só, mas também. A história que trazemos amanhã é uma história bastante interessante do ponto de vista académico, do ponto de vista de experiência, de vida, porque estamos a falar de um jovem casal que numa fase inicial teve muita dificuldade em engravidar. E depois passou por uma série de situações que nos permitem olhar para o problema de diferentes perspectivas. Numa fase inicial, depois de algum estímulo hormonal para a fertilidade, acabam por conseguir engravidar. Infelizmente, foi uma gravidez ectópica, isto é, o óvulo não se implanta no local onde se devia implantar, no útero da mulher, e acaba por ficar implantado numa das trompas. Ou seja, tem que ser removido cirurgicamente, e foi o que aconteceu. Posteriormente a isso, o casal passou por um processo de estudo e de fertilização medicamente assistida, e acabou por nascer uma criança saudável, é o Léo, que nós conhecemos bem.
Que bom.
Numa fase posterior, então, numa segunda gravidez, que curiosamente aconteceu pelo método tradicional, não houve necessidade de ajuda médica, tivemos a Lara. E esta sim é uma criança que nasce com 32, 33 semanas de gestação e que necessitou de cuidados neonatais. Ninguém melhor que os enfermeiros especialistas em saúde pediátrica, em pediatria e saúde infantil, para nos falarem sobre isso, e vamos ter uma convidada que é especialista nesta área, que teve a oportunidade de cuidar da Lara nos cuidados neonatais aqui de Aveiro, e ela vai nos explicar efetivamente quais são os cuidados a esta criança e às famílias destas crianças.
Ok, assim, a regra geral para os papás ou as mamães cujos filhos nascem prematuramente, quais são os procedimentos clínicos e qual é o recado que deixas para os pais? Ou seja, o bebê fica
quando
isolado,
acontece uma
não é?
Situação
ou já não?
Mais ou menos. Vamos então aqui tentar desmistificar um pouco. É uma realidade que eu não passei, eu não vivi, eu não trabalho em unidades neonatais, tenho alguma experiência daquilo que acontece em alguns hospitais. O que acontece é que não há melhor incubadora, por assim dizer, que o útero da mamã. E quando a criança, por a situação A, B ou C, tem necessidade de nascer antes do período normal, pode necessitar de alguma ajuda para continuar a desenvolver. E aí sim, fica nos cuidados neonatais, onde são prestados uma série de cuidados consoante a situação clínica. Há crianças que só precisam de mais tempo de incubadora, como há crianças que precisam de ficar internadas por alguma patologia ou alguma doença. E aí os cuidados vão ser diferentes consoante a situação de cada criança, não é? A situação tem muito da parte clínica, e temos médicos e enfermeiros a trabalhar nesta área, mas também tem muito da parte social que a Maria João me estava a falar, que me disse que ficam isolados. E realmente o que acontece é nós termos uma criança numa incubadora e uma família que é tudo novo. É tudo novo porque a criança nasceu, é tudo novo porque há muita tecnologia envolvida, é tudo novo porque nós queremos mostrar a criança a toda a gente, e de um momento para o outro o nosso bebê fica numa incubadora com cuidados, com visitas restritas. Uhum. E no caso desta família específica estamos a falar de um irmão de 2 aninhos que queria ver a Lara.
Okay.
Como é que se processa isto tudo?
Pois, quero o meu bebê, não é?
Exatamente. E é isto também que nós vamos falar na terça-feira à noite. Como é que a família tem que se reorganizar, reestruturar para poder dar resposta a isto? Porque, efetivamente, o período que a Lara passou na neonatologia, se eles quisessem estar os 4 juntos, tinha que ser no hospital. E como é que nós nos podemos adaptar a isto? Uma família, pai, mãe, a Lara na incubadora e o Léo que quer pegar na irmã, não é?
E é importante para o bebê, não é? A presença da família, sobretudo da mãe.
Da mãe, do pai, do irmão, das pessoas significativas para ele, mas sim, é muito importante o contacto humano. Há métodos, um método curioso que se chama o método canguru, que não é nada mais nada menos que colocar pele com pele a criança recém-nascida ao peito da mãe, em contacto com a pele, para sentir este mesmo vínculo, esta mesma proximidade, e que há estudos já que bastante significativos,
é
que mostram a importância deste contacto entre mãe e filho, pai, filho, irmão, etc.
E os números são, eu por acaso ontem estive a ler um desses estudos e os números são impressionantes, não é? A mãe, sobretudo, a mãe é mesmo necessária, sobretudo no caso dos prematuros. Pedro, queremos saber, se quisermos tirar um enfermeiro do sério, deixá-lo a precisar também ele de cuidados de saúde, o que é que devemos fazer? Ou ao contrário, o que é que não devemos fazer ao enfermeiro?
Estas são as perguntas com rasteira.
Não são nada. São só porque nós queremos o melhor de vocês, sobretudo quando estamos doentes, não é? E não vos queremos chatear.
Eu às vezes digo na brincadeira. Eu tenho uma postura muito... Eu chamo-lhe engraçada, há quem pode chamar outro nome. Mas eu gosto muito de comunicar com as pessoas a quem presto cuidados. E gosto de perceber o que é que eles fazem na profissão, o que é que fazem no dia-a-dia, ou o que é que faziam. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação em que a Maria João vai ao serviço de urgência.
Ai, dói-me tanto!
E começa-me a dar a mim, enfermeiro que está no serviço de urgências, instruções ou orientações de como é que eu devo executar o meu trabalho.
Ah, sim, está bem.
Então, muito provavelmente, o que irá acontecer entre mim e a Maria João é eu perguntar: ah, Maria João, já agora o que é que a senhora faz? E a Maria João vai-me certamente responder que trabalha na rádio e que tem um programa durante a manhã. Ao qual eu provavelmente lhe irei responder: olha, alguma vez eu fui lá à rádio dizer que música é que a senhora devia pôr e que publicidade é que havia de pôr em que momento? E a Maria João vai-me dizer certamente que não, nem admitia uma coisa dessas. E eu, pois, no meu trabalho eu também não gosto. Portanto, será talvez um bom exemplo.
Então, não dar instruções aos enfermeiros dos procedimentos porque eles sabem o que estão a fazer. E assim uma outra?
Eu custa muito ver injustiças. Uhum. E às vezes não existem mecanismos perfeitos. Não estamos num mundo perfeito e também existe erro, isso é verdade. Mas se existe, por exemplo, um mecanismo de triagem, por algum motivo está mais que estudado porque é que se faz a triagem dos doentes.
Olha, e há uma notícia hoje, 40% das consultas de urgência não eram urgentes, afinal.
Sim, é verdade. E então, quando nós fazemos a triagem do doente, das pessoas que recorrem ao serviço de urgência, por exemplo, existe um protocolo, e não fomos nós que inventámos o protocolo. O protocolo é um protocolo internacional e todos os hospitais que aderem à triagem de Manchester regem-se pelas mesmas regras. Portanto, se a pessoa for aqui, for a Manchester, for a França, vai ser triada exatamente da mesma forma, exatamente com os mesmos critérios.
Mas deram-me esta pulseira desta cor e o meu caso é muito mais grave. É, não é?
É verdade, é isso que acontece.
Porque estou aqui há 2 horas.
Cada pessoa tem a perspectiva individual e cabe ao profissional que está lá pensar no coletivo e efetivamente fazer uma triagem, por isso é que se chama triagem, do que é um caso prioritário e de um caso menos prioritário. E atenção que a triagem faz mesmo isto. Não diz... distribui por prioridades. Não está a dizer que a pessoa está mais ou menos doente. Está a dizer, efetivamente, que uma pessoa precisa de ser vista e atendida primeiro do que outra. Isto, às vezes, as pessoas que são menos prioritárias acabam por ser aquelas que mais reclamam, que mais influenciam o normal funcionamento do serviço.
Muito bem, então andar a abanar com a nossa pulseirinha atrás do enfermeiro a dizer que fomos mal triados também os vai deixar do sério. Pedro, vou convidar-te a ficar connosco mais um bocadinho daqui a pouco. Agora temos música e informação para atualizar, mas queremos então saber porque nós, quando recorremos às urgências e nos é atribuída a pulseirinha, nós sabemos que está-nos a doer muito, não é? Então a nossa experiência de que, por favor, eu preciso de ajuda já. Se nem sempre a nossa experiência coincide com a realidade, que dicas podes deixar a nós, doentes, pacientes, para nos acalmarmos e conseguirmos cruzar estas situações da melhor maneira? Uma conversa então com Pedro Sardo. Amanhã, Conversas com Saúde, às 9 da noite, entrada livre. Contamos-lhe tudo já a seguir. Com mais pormenor, não é?
Meu coração, nada vai levar você de mim. Vou com você até longe daqui.
Tu és mais forte e sei que no fim vais vencer. Sim, acredita no novo amanhecer.
Hoje há conversa com o enfermeiro Pedro Sardo, também professor na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Tudo por conta da segunda edição do projeto Conversas com Saúde. Acontece amanhã no auditório da Casa da Comunidade Sustentável da União das Freguesias de Glória e Vera Cruz. Entrada livre, 9 da noite. Com o Pedro hoje já aprendemos algumas das coisas que podem enervar um enfermeiro, que é tudo o que nós não queremos. Por exemplo, dizer-lhe o procedimento que deve fazer, não é? Já não me lembro da segunda. Qual era, Pedro?
Reclamar da triagem.
Ai, reclamar da triagem, pois é. Olha, a propósito desta reclamação, que é, eu acho, quase transversal e unânime à maioria dos utentes, que conselhos deixas aos utentes na hora de ser feita a triagem, de aguardar pela sua vez?
Eu acho que o trabalho começa ainda em casa. Ou seja, efetivamente nós percebermos se é uma situação que exige cuidados de saúde urgentes e emergentes, e aí sim deve recorrer a um serviço de urgência, ou se é uma situação de uma agudização de uma doença, mas que pode ser resolvida nos centros de saúde com os médicos de família. Nós temos que começar a perceber que, do ponto de vista clínico, não há ninguém que nos conheça tão bem como o nosso médico de família e o nosso enfermeiro de família. Eles são as pessoas que estarão na primeira linha para resolver muitos dos problemas que nós lidamos. Não só de umas doenças agudas, mas também das doenças crónicas e, sobretudo, dessas situações. Portanto, tentar perceber se efetivamente é um motivo de recorrer à urgência ou se podemos resolver de outra forma. Eu sou aqui da Gafanha da Nazaré, sou utente da USF Beira Rio. Acho que é um exemplo fantástico de como é que as coisas funcionam, porque a equipa trabalha muito bem, têm horários de atendimento para situações agudas, fazem acompanhamento dos doentes. É interessante perceber, por exemplo, numa visita domiciliária em que vai ver, por exemplo, a condição em que está o idoso dependente acamado, mas ao mesmo tempo está preocupado com aquela criança que precisa de ir fazer a vacina daqui a 2 meses. Ou aquele pai que é diabético, anda a ser estudado, precisa de regularizar a medicação, e todos estes contactos de enfermagem e com o médico de família são muito importantes para ver a família inserida numa comunidade, numa realidade. E acho que antes de recorrer, temos também a linha Saúde 24, que nos pode aconselhar a melhor forma de nós podermos trabalhar. Posto isto, se efetivamente a situação é urgente, nós lá no hospital estaremos aptos e preparados para resolver.
Até porque a dinâmica dos centros de saúde evoluiu tanto, não
muito,
é?
Muito, muito.
Eu lembro-me de nós, tens de ir ao centro de saúde, tens de levantar às 5 da manhã, está lá às 6 e está na fila. Hoje em dia é um luxo, não é? Até recebemos SMS a lembrar-nos da hora da
consulta.
É verdade,
é verdade. Eu ainda assisto a muitas pessoas que se queixam que não têm médico de família ou que têm muita dificuldade em agendar uma consulta. Não é essa realidade que eu conheço, pelo menos aqui na Gafanha da Nazaré. E nesse aspecto temos muita sorte. Ou pelo menos não se trata de sorte, estamos a trabalhar bem, uhum. E é bom para a nossa população e para a nossa comunidade.
É verdade. Vamos então a conhecer qual foi o tema das conversas com saúde do ano passado. Este ano já disseste que se vão debruçar também sobre o período neonatal. E queria perguntar-te, Pedro, na tua opinião, como é que vai ser o futuro? Como é que tu vês estas coisas da saúde? Sei lá, daqui a 10 anos, daqui a 20? Será que o internamento domiciliário, que já começa a existir, vai ganhar muito, muito espaço?
Eu acredito que sim. Eu conheço pessoalmente as pessoas que estão envolvidas no projeto de hospitalização domiciliária aqui para o Hospital de Aveiro, para o Centro Hospitalar. É um projeto que tem vindo a ser trabalhado há muito tempo e que falta só mesmo o clique para avançar. Não podemos pensar também que vai ser a solução de todos os problemas, mas vai ser uma forma diferente e inovadora de trabalhar, vai permitir ter algumas pessoas que necessitam de cuidados de saúde no contexto dos seus domicílios, junto de cuidadores. Há um trabalho que também está a ser desenvolvido, que não tem diretamente a ver com o Hospital de Aveiro, mas mais a nível central, e o nosso Presidente da República também tem andado muito em cima disso, que tem a ver com o Estatuto do Cuidador Informal. E isso também vai ser uma situação que merece muita atenção, porque efetivamente há pessoas que o trabalho delas é cuidar de um familiar que está dependente. E temos que evoluir também nesse sentido. Em países nórdicos, por exemplo, este estatuto já está mais do que regulamentado e temos pessoas cujo trabalho é cuidar do familiar. Repare, por exemplo, a criança nasce e a mãe e o pai têm a licença de parentalidade. Uhum. Se temos uma mãe que adoece, um avô, um familiar, às vezes é muito difícil conseguirmos ter o tempo e a disponibilidade para cuidar deles. E isto deixa-nos tudo a pensar. Por um lado, queremos afastar as pessoas do hospital e queremos tratá-las na comunidade, mas por outro, também não temos as condições necessárias para que isso aconteça.
Dá que pensar, não é?
É verdade.
E já voltamos então à conversa com Pedro Sardo. Agora vamos todos de friozinho na barriga.
Verão de água salgada, biquíni calção. Vieste de ao ar dizer. Yeah.
E são os Dama, que é como quem diz, os deixa-me aclarar também, amigo, quem assina este friozinho na barriga. Com Pedro Sardo, enfermeiro no Hospital em Aveiro, professor também na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, hoje connosco por conta da segunda edição do projeto Conversas com Saúde. Amanhã acontece a segunda edição, a entrada é livre a partir das 9 da noite no auditório da Casa da Comunidade Sustentável. Pedro, esta conversa já vai longa, não é? O que é que falta dizer?
Pouco resta dizer, talvez falar um bocadinho qual foi o clique para o início deste projeto. Como tínhamos falado logo no início desta conversa, isto foi pegar num bocadinho de experiências que tinham acontecido com pessoas que eram conhecidas, de alguns relatos de alguns profissionais, da necessidade dos alunos ou da busca dos alunos por uma forma diferente de aprender e de transpor as situações da sala de aula para o contexto real. E depois foi um evento que de alguma forma também marcou a minha vida. O ano passado a minha esposa teve um acidente doméstico, caiu das escadas, estava grávida de 32 semanas quando isso aconteceu e fez uma fratura do membro inferior, com necessidade de intervenção cirúrgica. É um evento crítico.
Diz-nos lá, e tu enquanto enfermeiro, esqueceste que eras enfermeiro e como pai arrancaste os cabelos todos tinhas na cabeça?
Mais ou menos. Na altura eu estava a trabalhar, estava a sair do turno, eram 8 e qualquer coisa da manhã, e a primeira preocupação foi ir com calma para casa, para ver o que é que tinha acontecido. Efetivamente, depois fomos para o hospital, havia necessidade de uma intervenção cirúrgica, que aconteceu uma semana depois do evento, porque na altura 32 semanas, o bebê ainda muito pequenino, precisava de mais tempo dentro da incubadora, por assim dizer, e haveria algum risco de despertar o trabalho de parto. E então optou-se por uma atitude conservadora. A minha esposa ficou uma semana com uma tala gessada, tendo sido operada quando o bebê teria 33 semanas. Que seria uma altura em que a criança, ou Miguel, no caso, teria outra maturidade para nascer. Fez a intervenção cirúrgica, não houve nenhuma intercorrência durante o parto, e isto aqui é o evento crítico em si. Mas depois há toda uma história, toda uma reorganização que o casal tem que fazer, e que nós pensamos muito e às vezes falamos das barreiras arquitetónicas no exterior. E as barreiras arquitetónicas em casa? Como é que nós temos uma grávida de 33, 34 semanas, com uma perna com uma tala cessada, com dificuldade de mobilidade, e como é que ela se mexe dentro de casa? Como é que toma banho? Como é que sobe as escadas para ir para o quarto? Como é que desce as escadas? E na primeira edição nós tivemos a oportunidade de contar isto tudo e também dar a perspectiva de vários profissionais, tanto os enfermeiros que trabalharam com ela como os fisioterapeutas que têm estado no processo de reabilitação. Tivemos um anestesista também presente na sessão que nos explicou os cuidados específicos da anestesia numa grávida, porque na realidade temos duas pessoas ali que temos que cuidar. A mãe e o bebé que está dentro do útero.
Uau, gostei então do clique na primeira edição. E então para amanhã continua um mote neonatal.
Vamos falar um bocadinho então da neonatologia, no caso da Lara e dos cuidados que ela foi sujeita, mas também uma situação relacionada com a fertilidade e a infertilidade, os processos de procriação medicamente assistida e de, acima de tudo, mais do que a parte clínica, a reorganização social e familiar que estas famílias têm que ter, porque às vezes a gente esquece e pensa muito, bem, temos de ter cuidado com a criança, temos de ter cuidado com a mãe, mas depois como é que toda a equipa, ou melhor, toda a família se reorganiza para superar e se adaptar ou readaptar a esta nova situação? Isso sim é muito interessante e aí está o segredo da coisa.
É preciso uma criança para criar uma aldeia, uma criança, uma aldeia para criar uma criança, não é?
É quase
eu disse ao contrário, já nem sei o que é que disse. Bem, mas não é a criança que cria a aldeia, é ao contrário. É necessário uma aldeia para ajudar a criar uma criança. Então amanhã, auditório da Casa da Comunidade Sustentável, União das Freguesias da Glória e Vera Cruz, 9 da noite, entrada livre, só para profissionais de saúde e estudantes ou também para toda a comunidade?
Não, isto é outro dos grandes desafios. Inicialmente estava pensado apenas para profissionais de saúde, mas achamos que não faz sentido. Faz sentido é envolver a comunidade, pôr as pessoas a falar sobre isto e o modelo que está desenhado é que a conversa é uma conversa fluida, semelhante à que a gente está aqui a ter hoje na rádio, em que as pessoas que forem assistir ao evento têm a oportunidade de questionar a pessoa que passou pelo evento, de questionar o profissional que esteve a tratar do caso e perceber um bocadinho mais sobre aquela patologia ou aquela situação, mas também como é que a pessoa se adaptou e readaptou àquela situação. Porque às vezes aquela experiência também pode ser adaptada à nossa própria experiência de vida e situação.
Pedro Sardo, foi um gosto ter-te connosco. Pedro, oxalá voltes em breve. Quem sabe um dia com a tua turma ou as tuas turmas para partilhar o teu saber. De resto, o encontro fica então marcado amanhã, 9 da noite.
Obrigada.
Obrigada a nós. Olha, e um grande abraço para ti, para a tua equipa, para os enfermeiros, para os papás, para as mamãs e para o Miguel.
Obrigada.
São três, um C, quatro ou cinco. Se não fosse crise, não era.